Fala galera, Daya na área, tenho um recadinho pra vocês. O evento mais esperado de produtos, organizado pela K21, finalmente tem sua data confirmada. O Product Summit é imperdível para quem atua com produtos e vai ser no dia 29 de agosto, no Espaço Cubo, em São Paulo. É um evento com cases reais e grandes nomes para você aprender com quem faz. Os ingressos são limitados, então corre e garante o seu em productsummit.com.br. Ah, eu vou aproveitar e deixar aqui na descrição um cupom de desconto exclusivo para ouvintes Love the Problem. É isso aí, a gente se vê lá. Um beijo!
Eu acho que eu não acertei antes porque eu gosto do que eu faço. Então, sentia prazer no trabalho. Só que é um problema, a gente tem que ter hobby. Se é junto de voar, tem que ter super velocidade, não é só voar. Porque eu vou fazer você entender o outro lado da história. Então, não tô defendendo, só quero que você perceba esse outro lado da história. Eu lembro quando eu gerei um propósito de vida. Mudar a vida de pelo menos uma pessoa por ano. Propositivo, é claro, né? Esse era o meu propósito, ainda é. Ajudar uma pessoa, pelo menos uma pessoa por ano. Foi por causa da dor de barriga do Garrido.
Obrigada, Garrido! Another one buys the dust. And another one gone. And another one gone. Another one buys the dust. Hey, gonna get you to another one. Fala, galera! Tudo bem? Tá começando um Love the People, que é um quadro do Love the Problem, onde a gente conhece mais sobre as histórias e a trajetória das pessoas que transformam e levam inovação para nossas empresas, organizações e a nossa comunidade. Tô aqui com o querido da K21, Samuca, seu lindo. Eu te conheço desde, acho que de 2018, que acho que foi num treinamento que eu recebi seu lá na PagSeguro. Quando eu ainda trabalhava lá, né? E acho que pra mim é uma honra te receber e poder te conhecer um pouquinho mais, porque a gente nunca teve muito contato, né? Fora os treinamentos e encontros em algumas comunidades, então tô muito feliz de te receber.
Obrigado.
E vou pedir pra você já se apresentar pra galera, né? Quem é o Samuca?
Obrigado pelo convite, né? E, nossa, faz tempo lá no Pag, hein, cara? Faz tempo, 2018. Isso já fala um pouquinho, né? Eu já tô... Samuca, quem que é o Samuca? É uma pessoa que fez engenharia da computação porque não queria trabalhar com pessoas.
Como é que é o negócio?
E aí, o que aconteceu?
E aí, quando eu terminei a faculdade, terminei justamente na crise de 2008. E foi quando eu descobri que o mercado de educação é o melhor mercado quando tá em crise. E eu entrei no mercado de educação. E aí, no mercado de educação, eu me descobri apaixonado por trabalhar com pessoas. Computador era mais fácil, né? 0 ou 1 e tal, né? Mas aí eu me descobri apaixonado por pessoas. E fiquei um bom tempo trabalhando com educação. Samuca é um cara que tem 2 crianças, uma aborrecente de 14 anos, e um garotinho que tá fazendo 3 anos daqui a alguns dias, né? Aqui em 2023, em junho de 2023. Boa diferença de idade. Adoro cachorros e cachorros grandes. Eu tenho uma cachorra, uma bernese.
Nossa, ela é gigante.
Exato, grande. Ela tá com 40 quilos, cara.
Meu Deus.
Sou uma pessoa que não gostava de gatos. De repente, eu encontrei uma gatinha na casa da minha mãe que ela achou na rua. Inclusive, na beira da estrada. Ela parou pra pegar. Eu falei, gostei dessa gata, eu vou levar e quero. Ah. E aí, eu já me achou dó da casa. E tem dois, temos 2 gatos. E tem um aquário também.
Caraca! Eu tenho aquário.
Tem aquário também. Então, sou aquela pessoa que gosta de animais, gosto dos meus filhos e que não queria trabalhar com pessoas, mas hoje é apaixonado por trabalhar com pessoas. Esse é o Samuca.
Tudo bom, seu Samuca.
Características físicas, né? Sou alto, um pouquinho mais gordinho, com barba... Barba ruiva, branca e...
tá com várias cores a sua barba.
A barba é colorida. Inclusive, eu já fui ao barbeiro e falei assim, cara, eu tô querendo pintar a barba. Dá tempo? Ele falou, não dá, você tem... Demora umas 2 horas e vai ter que vir toda semana. Eu falei, não, depois eu experimento isso. E quem sabe em breve eu pinto a barba.
Meu Deus, que legal. que da hora. Você ficou falando de ter começado com tecnologia pra não falar com gente. Foi a minha história também. Eu fiz faculdade de tecnologia porque eu falei, não quero lidar com gente, né? Mas aí depois eu sentia muita falta de trocar ideia. E eu me descobri uma pessoa muito relacional. Nossa, como eu gosto de trocar ideia. Às vezes meu dia tá ruim, meu dia tá merda. Aí eu entro numa sessão, facilito algo, converso com alguém, pronto, meu dia muda. Normalmente quando a sessão vai bem, né? Quando a sessão, quando a sessão vai mal. Eu não saio tão bem assim. Mas normalmente vai bem. Você estava falando que entrou na área de educação e se apaixonou. Você dava aula do quê?
Eu trabalhei como design institucional no SENAC, no Sistema S. Então eu não dava aula, trabalhava na construção de conteúdos.
Uau!
Na construção de curso. Então eu cuidava da área de tecnologia do SENAC Mato Grosso do Sul. Ajudei no desenvolvimento lá de vários treinamentos novos, projetos novos. Desenvolvi um projeto chamado Fábrica de Software, que funciona até hoje. Já tem 11 anos que eu saí de lá e ainda funciona esse negócio. Caraca, eu tô ficando velho. Eu vou fazer quarentinha daqui a uns dias, mês que vem.
Tá jovem, que isso? 40 são os novos 30. Vocês que estão me ouvindo, vocês aceitem isso.
Que é um projeto que era um projeto pra comunidade. Pra comunidade, pra pessoas de carente aprenderem a desenvolver software.
Putz, que legal.
E foi um projeto bem legal que eu gostei de trabalhar. Ajudei, fizemos várias coisas lá bem legais, assim. Tem um negócio chamado, na época chamava Campo Grande Game Show, né, que foi lá no Mato Grosso do Sul. E hoje ele é um museu de games que ele manda o Brasil, nos shoppings do Brasil. A gente lá do Senac, a galera do Senac patrocinou a primeira edição, a segunda edição e a terceira edição. Então tem a mãozinha ali do Samuca ajudando isso a acontecer lá no começo, nas ideias. Eu não tenho nada a ver com os jogos, que o cara é colecionador, mas o incentivo do cara criar o museu, a gente ajudou na época. Então, bem interessante. Só que aí eu fiquei ali uns 4 anos, e aí eu falei, cara, tô muito na educação. Aí nesse tempo comecei a dar aula na universidade também, né? Dei aula na universidade que eu estudei, dei aula em curso técnico no governo federal, estadual. E aí eu falei assim, tô muito na educação, preciso ir pra indústria de software. E aí foi quando eu entrei, saí do Senac e entrei na Digix. Hoje chama Digix, na época era Digito Brasil, como Scrum Master.
Nossa, que legal!
E aí que eu me incluí na agilidade, de vez.
De vez. E como é que foi essa trajetória até chegar na K21?
Mas se eu for falar todos os empregos que eu já tive, tudo que eu já fiz na vida, eu fico aqui a noite inteira.
Ah, não. Só o que foi mais marcante, assim. Como é que foi essa trajetória?
Pra entrar na K21, então, quando eu entrei na Digix, eu não tinha experiência muito grande. Eu já estava estudando agilidade. Eu tinha um tempo, por exemplo, projeto de fábrica de software. Eu já fiz usando os conceitos de metodologias ágeis. Só que eu era, né, inexperiente no assunto. E eu entrei como Scrum Master. Aí lá veio essa exigência de começar a estudar um pouco mais. Então eu comecei fazendo treinamento. Foi o primeiro treinamento que eu fiz, foi de Scrum com o Rafael Sabalha e o Marcos Garrido. Foi durante o Trends de 2013. Foi do primeiro Trends. Agora eu não lembro se foi 13 ou 14. Foi 14. E, nossa, aquilo lá explodiu minha cabeça, aquele treinamento na época. Literalmente explodiu minha cabeça. Eu adorei quando eles falaram assim no treinamento, use Scrum e questione Scrum. Essa frase, que a empresa, quando eu entrei na empresa, tipo, eles queriam executar o Scrum by the book, assim, né? E aí, quando veio essa frase, minha cabeça explodiu. Eu não preciso executar by the book o tempo todo. O que dá pra fazer, né? O que dá pra evoluir, criar mudança evolucionária? Foi quando a gente começou a experimentar Kanban. E aí, nesse processo evolucionário, em algum momento, eu fiz treinamento de Kanban. E aí, depois, fui fazer treinamento de facilitação. Engraçado que o de Kanban, eu ia fazer na concorrente. Eu não ia fazer na K21 na época.
É.
Eu falei assim, eu tô muito K21, eu preciso fazer na concorrente. Só que a concorrente fechou turma. E aí eu fui pra K21. Eu fui lá no Rio fazer o...
Era o destino, cara. Que isso, ainda pegou o melhor treinamento, para.
E aí eu ia fazer o treinamento de facilitação com o Garrido em São Paulo e cancelaram o treinamento de última hora que o Garrido teve algum problema na família. Ou ele teve algum problema. E eu tava incomunicável nesse final de semana, porque eu fui pra São Paulo pra fazer um curso pessoal, final de semana, que era uma imersão, e aí segunda e terça ia fazer o treinamento do Garrido. E aí aconteceu de cancelar o treinamento e nem conseguirem falar comigo que cancelou, porque eu tava incomunicável, sem celular. Aí no final das contas virou até uma treta da empresa que eu trabalhava com a K21. E aí, o que vai fazer? investimento que a gente fez de levar o cara, passagem, hospedagem e tal, não sei o quê. Aí foi quando a gente conseguiu convencer a empresa que eu queria fazer o treinamento de facilitação e aí eu consegui convencer a empresa a levar o treinamento para Campo Grande. Aí lá eu conheci um cara chamado CFC, Carlos Felipe Cardoso, não sei se você conhece.
Meu
Meu
amigo querido
amigo.
do coração.
Isso. Então, o CFC que foi dar o treinamento de facilitação lá, fiz treinamento com ele, foi fantástico. Aí já juntei pessoas de outra empresa, que eu trabalhava bastante na comunidade ágil lá, e ajudava a fazer os eventos. E aí, chamei o CFC para palestrar no evento chamado Javaneiros, que a gente organizava naquele ano. Sem intenção nenhuma. Eu chamei ele porque eu realmente achei que ele tinha muito conteúdo bacana, e eu, curiosidade, dei o primeiro keynote do CFC da vida dele. Que é ele que me falou na época, não sei se é verdade mesmo ou não, porque ele deve ter tido outros keynotes depois, né? Mas ele teve um keynote, ele tava super ansioso quando ele foi. E a gente fez, eu fiz amizade com o CFC nessa época. Aí em 2016, o CFC me conheceu ali e já começou a ficar de olhinho, né? Tipo, aquele namorinho e tal. Esse cara deve ter alguma coisa, sei lá o que o CFC viu em mim, mas tá bom, alguma coisa ele viu, né? Eu só tava me interagindo com ele e aprendendo com o cara, porque o CFC é uma cabeça ferrada. Eu admirava o cara pra caramba. E aí, em 2016, eu briguei para ir palestrar no Linguajo. O Vlads, conhece o Vladson?
Sim.
Eu submeti palestra, aí não passou a minha palestra. Aí, de última hora, eu fiquei sabendo que tinham cancelado, um cara tinha cancelado. Eu falei, Vladson, cancelaram a palestra, o cara não vai mais palestrar? Me coloca aí, me coloca aí, me coloca aí. Aí o Vladson falou assim, cara, esse cara é maluco. Como assim? Ele vai vir aqui para salvar... para salvar não. Vai atravessar o país, vai pegar um avião só para vir dar uma palestra aqui de 25 minutos e tá muito a fim de palestrar. Aí eu falei, quero, eu quero, eu vou, né? Tipo, o Vladson me contou isso depois, tá? Eu fiquei sabendo isso 2 anos depois. E aí eu fui nesse evento, inclusive dividi quarto com o Juliano, né, para economizar.
Sei, sei.
Cara que eu gosto bastante. E aí lá no nesse evento, o CFC me convidou falou assim, cara, a gente tá querendo ampliar a K21, e aí, vamos conversar? Eu falei, eita, pega, não tava esperando essa não. Conversar, a gente pode. E aí, essa é a trajetória de eu chegar na K21, dando as caras e conversando. Foi assim. Foi por causa de uma dor de barriga do Garrido.
Obrigada, Garrido.
Literalmente, causa da dor de barriga do Garrido. Porque eu fiquei sabendo, ele teve problemas ali de saúde e aí não pôde ir para treinamento. É por isso que eu vim parar na K21.
É muito engraçado, né? Esse processo de namoro, assim, que a K21 faz. Acho que é muito interessante, muito disruptivo ainda, né? Mesmo a gente já ter conversado e falado para várias empresas que a gente faz esse processo, ainda acho um pouco disruptivo com o que a gente vê no mercado, né? Você quer contar um pouquinho pra galera como é que foi, no seu caso, o processo de namoro e como que é hoje?
Meu namoro, K21, a gente tava carpinando ainda, né? Derrubando o mato na K21. Eu sou consultor número 3, eu acho, né? E aí foi marcado o CFC, eu e o Daniel Teixeira, que não tá mais conosco, né? E aí a gente foi fazer um trabalho mão na massa, um evidence. Mão na massa, Extreme Value Driven Coaching. Gente, eu me apaixonei por aquilo. E aí eu cheguei e falei, o que que eu tenho que fazer? O CFC, olha, vai na onda, né? O Daniel, vamos tocando e você vai acompanhando e explicou como funcionava. Uma sprint por dia, o que que era esperado de mim ali, facilitar e tal. Só que, de repente, o Daniel ficou doente.
Ah, não. Justo no Evidence.
Não, então, você entende que não foi namoro. Foi trabalhar mesmo. Não tive...
Sim.
Eu cheguei já, e assim, já com a K21, não importa, né? Então eu cheguei lá tendo que executar um evidence sem nunca ter executado um evidence e na cobrança de evidence. Com times bem.
Bem bolinha, só que não.
Nossa, e ali eu me senti bem desafiado e para mim eu me apaixonei. Aí eu me apaixonei de vez, assim. Porque a confiança, né, que o CFC colocou, cara, vai e faz. O que vai faz? Vai, facilita uma plane, vai, facilita uma retro, vai, facilita. E aí, só me colocando, dando sugestões de técnicas extras, né? Que talvez que algumas eu não conhecia na época, ou eu conheci e não sabia o momento adequado de aplicar. Então, tem muito disso. Às vezes você sabe a técnica, mas não sabe a hora de aplicar ela. E ali foi só dando aquelas direcionadas, fazendo jogos políticos ali junto com o CFC, e cara, aquele evidence foi um sucesso, e eu saí pisando nas nuvens. Eu falei, eu quero isso para mim. Não é à toa que quando eu entrei na K21 já fiz dois evidences seguidos, literalmente.
Que legal.
Aí, em julho de 2016 eu vim de vez para a K21. Eu já entrei fazendo um evidence em São Paulo, final de semana eu fui para o Rio e já fiz outro no Rio.
Nossa, que puxado.
Foi inverso, é uma coisa assim.
Eu acho que o que é legal, né, do processo de namoro é que a gente traz uma pessoa, obviamente a gente paga pelo trabalho dessa pessoa, né? E ela fica um tempo trabalhando aqui com a gente, tipo, 3 dias, uma semana. Dá pra ela passar por vários contextos, vários times, ou ficar, sei lá, uma semana inteira em evidence com a gente. E aí, no final, ambas partes decidem se esse namoro vai virar casamento, né? Então, é um lugar muito legal de se conhecer e ver se, poxa, acho que esse tipo de trampo faz sentido pra mim. E é difícil você ver isso em outras empresas, né? Você tem muita conversa, muita entrevista, mas só na hora que você chega lá no dia a dia, você sabe como é que é. Claro que o namoro é uma fração do que é a realidade, né? Mas já é uma prática, não é só a teoria, não é só alguém te contando como é que é. Então, acho que é um processo bem mais disruptivo e que, pra mim, muito coerente, né? Faz muito sentido.
Sim, porque você conhece a empresa de dentro, né?
Exato.
E aí você vira um trabalho bilateral, né? Então você também pode falar quero ou não quero trabalhar nessa empresa.
E como é que você chegou? Porque eu lembro que eu te conheci pelo treinamento de facilitação. Então você foi um dos primeiros consultores. Como que foi chegar a ser trainer? E eu sei que hoje você dá vários treinamentos, queria até que você contasse pra gente quais são. Mas eu te conheci primeiro pelo treinamento de facilitação, que eu imagino que é também um lugar de carinho, né?
Uhum.
Um treinamento que você tem bastante carinho. Então eu queria que você contasse pra mim.
Eu acho que o que mais chamou a atenção do CFC quando ele me viu é essa skill, esse soft skill. Eu acho, né? Nunca parei pra perguntar isso.
Aí, CFC, responde aí.
É uma boa pergunta pro meu amigo CFC, né? Que é o skill de facilitação. Gente, eu tenho tanta história de facilitação que eu conto no curso que não tá escrito, assim, de coisas que a gente viveu. Tem gente que não acredita quando eu conto as histórias, mas elas são reais, de apontar dedo, tapa na mesa, coisas assim.
Nossa, vamos entrar em algumas daqui a pouco, então.
De apontação de dedo, tapa na mesa. Então, assim, várias histórias e aí, assim, a facilitação, ela emergiu naturalmente em mim. Eu treinava já porque eu gostava daquilo. Eu gostava de ser Scrum Master. E o principal skill era facilitação e coaching. E aí o CFC estava precisando de tirar coisas da frente dele e eu falei, cara, esse aqui eu consigo. E quando eu vim, o CFC, eu já dava aula na universidade antes. Eu parei de dar aula na universidade para vir para a K21. Então já sabia que eu tinha skill de professor, de trainer, né? Essa skill. Então vamos lá. Foi mais ou menos assim. Aí parei umas 3 vezes com o CFC. Eu já conhecia todo o conteúdo. Na quarta ele falou, toma. Virou as costas e foi embora. Mais ou menos assim, vai lá, faz, brincando aqui, né, toma, vira as costas, né, ele deixou alguns momentos sozinho na sala, né, confiança, e aí a partir daí, desde 2017 eu tô o treinamento de técnicas de facilitação.
Legal.
E assim, ele é o que mora no meu coração. Já fiz várias mudanças nele de lá pra cá, claro, né? Já fizemos, né? Não só eu, porque o Renan já passou também comigo, a Thay também já passou.
Que legal.
A Dani Prevot já passou, já chamei eles pra virem dar treinamento comigo. E aí, claro, todo mundo que passa deixa a sua marquinha, né? E eu reconheço isso em todas as turmas. Quem criou esse treinamento foi o Marcos Garrido, original. E aí é um treinamento bem bacana. Aí outros que eu ministro, introdução à agilidade, por exemplo, né, que a gente faz.
Uhum.
Esse foi outro que foi engraçado como nós começamos, porque porque foi eu e o Avelar. A gente já vinha acompanhando o CFC ministrando esse treinamento e o Rodrigo de Toledo. E aí teve um dia que a avó do Lula ficou doente. E aí o Lula ia dar treinamento de Kanban e teve que ir lá e foi cuidar da avó dele. E aí o que o CFC foi fazer? Cobriu o Lula num treinamento de Kanban. Só que o CFC tinha um treinamento de introdução à agilidade para dar. Quem dá? Aí correram, Samuca e Avelar. Vai vocês dois, então, né? Vocês podem, vocês topam. A gente nunca tinha dado sozinhos.
Uhum.
A gente conhecia tudo que a gente tinha pareado. Então, bora, vamos. Foi literalmente assim. A Avelar e eu fomos dar o primeiro treinamento de introdução à agilidade já assim, direto. A gente não teve um agente externo ali para socorrer naquele dia. Mas assim, então foi no mão na massa já de novo, direto, só que a gente já conhecia, então a gente estava num ambiente seguro. Conteúdo, o Avelar e eu sabíamos, e a gente estava ali para se suportar.
Uhum.
E aí os outros já foi mais natural de acompanhar o trainer ou criar o próprio treinamento. Liderança digital, parei com o CFC para tirar da mão dele que também estava super carregado. E aí, o ano passado, o Zé estava muito carregado também, aí, ou seja, gargalo. A gente analisa os gargalos dentro da K21.
Tadá!
É, opa, quais são os gargalos? Né? Então, por exemplo, na época lá, se era gargalo, dando introdução à agilidade, dando facilitação, me dá aqui, né? Vem para mim. Que libera você para dar Kanban e outras coisas. Aí, CFC dando Kanban já virou gargalo. Aí trouxemos o Zé. Aí o Zé virou gargalo. Opa, então agora vamos formar outros treinos. Então hoje eu sou trainer de Kanban também. TKP, KSD e KSI. Desses treinamentos na K21. E agora estou inventando algumas coisas novas aí, né? Foi. Ontem acabou um treinamento mestre da produtividade.
Uhum.
A gente tá. Vai ficar com esse nome. E logo, logo, mês que vem, será treinamento sobre melhoria contínua retrospectivas.
Uau! Nem sabia. Nem eu sabia disso.
Esse aí...
Caraca! Todo mundo vai ficar sabendo junto. Eu e a galera que tá ouvindo.
Esse aí é um pouquinho de histórias também, que eu fiquei um ano no time e eu me desafiei que eu não ia repetir retro.
Nossa! E você fazia retro toda semana?
A cada 15 dias, eu me desafiei.
Ainda assim é muita retro, nossa.
E eu consegui, em um ano, aí depois não teve jeito, aí tive que repetir.
Caraca, você teve que criar muita dinâmica, né?
Exato.
Tem uma hora que a internet não dá conta. Não dá mais conta.
Chegou uma hora que o retro não resolvia mais não, aí inventa. Aí eu tive ajuda de outras pessoas, né? O Rafael Molezin também me mentoriou um pouco, me ajudou. É, a galera me ajudando assim, o CFC também me ajudou, Toledo. Então, assim, na época que eu ainda estava trabalhando como Scrum Master, eles me ajudaram porque eu perguntava, né? Eu dava as caras a tapa. Uhum. Eu saía perguntando.
Ah, que bom.
Visitando a empresa, eu era meio cara de pau, assim.
Eu acho que isso mostra muita coragem. E eu acho que o mundo é dos corajosos. E não que assim, quem tem coragem não é que não tem medo, né? Mas que resolve agir apesar do medo. Cada vez mais, quanto mais velho eu fico, gente, eu também já tô quase perto dos 40. eu fico com esse lugar de arrependimento das coisas que não fiz e de perceber, assim, como as oportunidades e as coisas bacanas são pra quem dá a cara a tapa. Porque tenta. Claro que, óbvio que você vai analisar o contexto, né? Não é só chegar testando, mas...
Eu gosto de uma definição que o Garrido deu uma vez sobre sorte. O que é sorte? É o encontro da oportunidade com a competência. Só que aí você tem que estar de olho nas oportunidades, senão não adianta você ter competência e não ficar de olho nas oportunidades.
E como que você vai desenvolver competência se você não for lá e testar, né?
Exato.
Então mesmo que você não tenha uma super competência, tem muito esse lugar. E aí vem, nossa, eu já começo a viajar aqui de um lugar de autoconfiança, também de um ambiente seguro, já começo a dar aquelas viajadas aqui.
E aí você trouxe um negócio que eu acho legal também, filosofar só um pouquinho aqui.
Sim.
Teve uma vez que eu tava conversando com um colega, eu falei assim, não, cara, eu sou bom em retrospectiva. Eu falei, oh, desculpa, pode soar arrogante. Aí ele veio pra mim e falou assim, Samuel, é arrogância ou segurança? Eu gostei da reflexão. Porque tem diferença entre ser arrogante e ser seguro. Arrogante é você se pôr por cima das pessoas ou falar que você sabe uma coisa que você não sabe, né? E ali, no caso, eu tinha bastante experiência no assunto, então era mais segurança do que arrogância, né? Para mim fez muito sentido. Provocação. Fecha a filosofia.
Você já estava conversando com o Tony, né? Acho que foi ele que me falou um negócio de... O problema da pessoa quando ela é muito arrogante é que ela... perde o direito de errar, né? Porque você não é o bonzão, você não sabe tudo, você não é o cara que fica criticando todo mundo.
Uhum.
Quando você for lá, você tem que dar show. E é que é muito diferente da autoconfiança. Tipo, cara, não sei fazer, eu sei esse caminho, ou eu sei fazer, eu vou lá fazer. É diferente.
Eu, com medo de arrogância, teve várias coisas que foram... Porque eu costumo ser criativo. O que é ser criativo? Eu não crio coisas. Eu junto, misturo ideias dos outros.
Sim!
E aí essas misturebas todas dão uns negócios muito doidos. E com medo de ser arrogante, eu acabo nem publicando as coisas às vezes. Nem falando que fui eu que fiz.
Sei, sei, sei.
Aí recentemente eu até tenho feito um trabalho para começar a falar que fui eu quem fiz. Eu não gosto de ficar falando. Eu tô falando muito eu aqui, por exemplo. Eu não gosto. Me incomoda.
Eu super te entendo. Eu sou um lugar mais do come quieto.
É.
Mas eu acho que talvez seja uma visão um pouco errônea, assim, achar que se eu ficar falando de mim, vai ser arrogante. E aí esses dias a Dani Prevô mesmo falou, mas ideia é muito mais um lugar de você celebrar aquilo que você é e aquilo que você conquistou, do que você tentar parecer ser. Porque eu falei, eu quero que seja autêntico, eu não quero ter que parecer ser nada. Eu quero só ser.
Exato.
Eu quero que ser me baste, que baste apenas ser. Só que mostrar pro mundo quem você é não vai para um lugar, um outro extremo de arrogância. Pode ir para um lugar de celebrar aquilo que você conquistou, de celebrar quem você é, de se autovalorizar. E é um, para mim ainda é desafiador. Para mim é super desafiador.
Eu te entendo. Eu te entendo, que eu acho que eu tô na mesma, assim. E tentando falar mais as coisas que desenvolvi, assim. Claro, como eu tô na K21, ela se torna propriedade K21 também, né? Então, tipo, Samuca by K21. Tamo junto, né? E, cara, daqui uns dias vocês vão ver mais uma coisa doida que eu inventei aqui.
Ah, meu
Mas
Deus.
Eu inventei por causa de uma pessoa que me fez uma pergunta muito boa.
Ah, e você não vai adiantar aqui pra gente. Não acredito.
Ah, eu vou adiantar a pergunta. Tá bom, adianta a pergunta.
Tá. Ok.
Qual é o seu principal desafio hoje? Essa pessoa me fez essa pergunta e eu tive que refletir para responder, não tava na ponta da língua.
Você quer contar pra gente qual que é o seu principal desafio hoje? Vai que é muito íntimo, né?
Qual que é o meu principal desafio hoje? Ah, o principal de todos, né? Que é que tem na vida pessoal e na vida profissional. Na vida pessoal é formar cidadãos. Eu tenho uma filha e um filho, né, gente? Então, assim, não consegui. Mas eu fiz um framework para chegar a essa conclusão. Essa é a surpresa que vai sair logo, logo.
Logo, logo?
Já validei com uma psicóloga, mostrei para a Kemi, né, que é nossa psicóloga, para ver se não tem nenhuma loucura no meio do caminho, né, porque também a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas.
Tem que ter responsabilidade, né, com o
É,
que a gente fala.
exato. E profissional é voltar a ter uma energia realizadora que eu tive há muito tempo atrás.
Tá, te entendo.
Mas tá difícil voltar. E não sei se eu quero ter também como era, né? O que que é energia realizadora? É conseguir ficar mais conectado com as coisas do que eu estou. Isso eu tô vendo como um desafio. Em 2018 eu tive uma síndrome de burnout, eu tive burnout no final de 2018. Então, assim, depois disso eu fiz um trabalho de não me incomodar com aquelas bolinhas de mensagem. Então eu consegui ignorar aquilo. Só que foi um trabalho muito forte. E aí, quando eu começo a ler demais, eu já começo a ter ansiedade. Então, eu evito me envolver em muitas coisas por causa disso. Mas antes eu trabalhava de manhã, tarde e à noite sem parar. Minha vida era trabalhar.
Sim.
Inclusive, a minha psicóloga antiga, ela me fez ter uma reflexão muito doida, assim, né? Samuel, por quanto tempo você trabalhou sem parar? Sem parar, assim, tipo, sem ter um hobby, sem ter os seus momentos. E aí as contas deram 10 anos.
Meu Deus.
Trabalhando tarde à noite. E ela falou assim: como você não surtou antes? Eu acho que eu não surtei antes porque eu gosto do que eu faço. Então, sentia prazer no trabalho. Só que é um problema, a gente tem que ter hobby. Inclusive, fiz três perguntas para ajudar as pessoas a saberem qual é o hobby delas. Já fiz com você?
Não.
Quer fazer?
Vamos. Aproveita quem tá ouvindo aí, já faz exercício também. Ai, meu Deus.
Pensa aí a brincadeira de criança que você mais gostava. Criança, adolescente, lembra dela? Brincadeira de criança que você mais gostava. Não precisa falar, a não ser que você se sinta confortável.
Não precisa?
É.
Não, mas eu tô pensando que eu tô com dificuldade de decidir qual que era.
Se forem duas, não tem problema também. Eu era andar de bicicleta. O que eu mais gostava era andar de bicicleta. Adorava andar de bicicleta. Eu morava no interior do Mato Grosso, numa cidade chamada Vera. Tinha 8 mil habitantes.
Eu acho que eu gostava de andar de bike também, mas como eu morava numa avenida movimentada, tipo, era muito legal quando eu conseguia andar, mas eu só andava pela calçada, então era meio difícil. Eu acho que eu gostava muito de montar Lego também, brincar de Lego. E quando eu era bem pequena, eu lembro que eu tinha uma imaginação muito fértil. Então eu e as minhas irmãs, a gente ficava imaginando, tipo, brincando de detetive, imaginando que tinha alguém escondido no armário, coisas assim. E inventando histórias com os móveis da casa. Não tinha nada de brinquedo extraordinário e tal.
Então agora faz o seguinte, volta lá, se imagina brincando, se imagina fazendo isso. Tenta voltar assim, de verdade, né, em algum momento que você estava fazendo isso. E tenta identificar quais são os sentimentos e sensações que você tinha quando você estava fazendo isso, essa brincadeira, essas atividades. Silêncio, né?
É que para mim, além de alegria, que obviamente era um momento alegre, eu fico pensando, eu tava com uma imaginação, com um lugar de criatividade muito forte. E eu não sei que sentimento é esse, sabe? Um sentimento quase que envolvente, assim. De ficar perdida no sonhar acordado. Mas eu não sei que sentimento é esse.
Leveza? Não sei, uma coisa assim.
Talvez, uma leveza.
Interessante esse aí, hein? Essa eu ainda não tinha visto, não. Mas você consegue, depois você processa um pouco mais. Vamos para a última pergunta. Eu, no caso, eu senti a liberdade com as devidas restrições, né? E um pouco de... Porque assim, andar de bicicleta dentro da cidade, eu podia andar à vontade. Então, e aquele vento gostoso, sabe?
Ah,
era muito bom. Não importava, ia fazer a rampinha, tá? Eu brincava, corria com os colegas e tal. O que que você faz hoje, fora do seu trabalho, que te dá essas mesmas sensações e sentimentos? Se a resposta for não sei, tudo bem.
Eu acho que... Eu não sei, porque o hobby que eu tenho hoje não me dá uma sensação igual, assim. Me traz alegria, me traz um lugar, às vezes, imaginativo, mas me traz mais um lugar de realização e desafio, sabe? Então, hoje, por exemplo, eu faço dança de salão, né? Ah, você sabe que eu faço dança de salão e eu faço gafieira, e gafieirão é uma dança complexa, assim. Então tem o lugar da diversão da música, da imaginação, de você estar dançando conforme o ritmo e a musicalidade ali. Mas tem o lugar do desafio, cara, que é difícil. E aí não conecta tanto com o que eu era criança, assim.
Não precisa conectar com a atividade, mas o sentimento e a sensação. Não precisa ser a atividade.
É um pouco parecido, não é tão igual. É. Não é tão igual, mas é parecido, assim.
Não vai ser igual, porque lá você era uma criança. Certo?
É.
Mas é essa sensação, por exemplo, você descreveu aqui, na hora que você falou, eu lembrei que você faz dança. Eu lembrei que já consegui criar conexões aqui. Por exemplo, vou trazer aqui, claro que existem exceções também, né? Todos os casos existem exceções. Eu, quando eu fiz essas perguntas...
E você, o que, que você faz hoje que remete? Fiquei curioso.
Hoje eu tô andando de kart.
Andando de kart? Ah, que legal! Nunca andei de kart.
Todo final de semana eu tô andando de kart. Por exemplo, semana passada, na sexta-feira passada, fiquei um pouco chateado, irritado com algumas coisas e não tava conseguindo ser produtivo. O que que eu fiz? Gente, deixa pra lá, não vou ser produtivo, vou ser mais produtivo segunda-feira do que hoje. Fechei tudo aqui e fui pro kartódromo. Fui andar de kart. Saí de lá livre, leve e solto. É aquela atividade que te desliga do mundo. Que te desliga. Você entra nela, parece que não existe coisas... Assim, não existe... O trabalho não existe mais. Você não consegue nem pensar no trabalho. É esse tipo de atividade que a gente está falando. Que seria um hobby mesmo. E quando eu desenvolvi essas perguntas, eu não tinha resposta para a última pergunta. E aí eu comecei a procurar. Então, quem não tiver resposta para a última pergunta, procure algo que te dê essas sensações ou sentimento. Lembra que não vai ser exatamente igual, né? Mas, por exemplo, você falou que você gostava de criar coisas com as suas irmãs porque tinha um desafio ali no meio. A dança tem um desafio. Usa a criatividade na dança. Porque tem ali os passos de dança que ficam alternando. Então, tem conexões. Só para vocês saberem, eu conversei com psicólogos. Mais de 10 psicólogos sobre essas perguntas, tá? Então, eu não sou psicólogo, então eu fui validar com quem é da área.
Muito bom, gostei.
Aí quando eu comecei com o hobby, eu comecei com automodelismo. Eu brincava de carrinho de controle remoto. Só que aí eu mudei aqui, eu tava em São Paulo, eu mudei pro interior do Paraná, na onde eu tô morando não tem pista. E aí agora eu tô na kart com o meu irmão.
Que legal. E é bom fazer com alguém, né? Dividir o hobby com alguém, porque aí você pode falar sobre aquilo, um chama o outro, um puxa... Eu tenho muito disso, assim. Eu acho que a dança, ela me traz muito porque ela é um lugar de amizade também. De fazer amizade, de conversar, do coletivo. E eu sou uma pessoa muito relacional. Pra mim é muito importante trocar ideia com alguém, sabe?
Sim.
Me chama nisso. Antes eu fazia Krav Maga, por exemplo. Era um hobby que eu fazia. Mas fiquei muitos anos fazendo Pra vaga, parei na pandemia, né? Até tentei voltar depois, mas não deu certo. Mas é uma coisa mais, tipo, você testa lá na hora, você se bate, apanha pra caralho. Apanha muito. Volta bem, porque você fez um exercício físico, mas não tem tanto momento de conversa, de descontração. Não tem. Você chega lá, é porrada pra tudo quanto é lado, depois você vai embora.
É, a dança tem, eu já fiz dança de salão, a dança tem.
Eu lembro que você falou pra mim.
Eu gosto de dança também. Aqui não tem, aqui onde eu tô não tem, então...
Oh, trágico. Alô, professor de dança. Como que é o nome da cidade que você tá?
Campo Mourão.
Campo Mourão.
Eu achei, só que é só aula de sertanejo.
Ah, não. Eu não curto.
A dança de salão. Vários estilos, não só um.
Eu queria voltar no que você trouxe lá da facilitação, porque eu sei que é um assunto que te chama o coração, né? E esses causos aí? Conta pra gente. Como é que são? Como é que foram os causos que tu viveu? Como que tu usou facilitação pra conseguir ajustar ali na hora?
Ah, é que assim, tem causos que eu conto que nem a facilitação salvou, né?
Aí não tem. Meu Deus, que causas a facilitação salva e que causas não, amigo?
Que facilitação salva é antes de virar o que a gente chama de confrontação. Virou confrontação, não adianta, assim, já é melhor parar a reunião e... Porque as pessoas querem estar certas, elas não ouvem umas às outras. E a facilitação não resolve isso. Claro que tem como você continuar tocando a reunião, tocar uma reunião se tem confronto, usando técnicas em silêncio, que as pessoas não falem tanto. Então você vai, tipo, fazer uma pessoa elogiar a ideia da outra sem ela saber que a ideia veio daquela outra pessoa. Então esse é o segredo quando tem conflito na sala, confrontação na sala, para lidar com isso usando técnica de facilitação. Eu conto isso no treinamento. Inclusive, em ordem de silêncio, até técnicas de priorização em silêncio, até técnicas de muito falatório. Inclusive, tem técnicas novas, viu, Marata?
Oxe, vou ter que fazer de novo.
Tem coisa nova. E o que não salva é quando, por exemplo, um cara outra vez deu um tapa na mesa e mandou um cala a boca seu moleque e ouve o que eu tô falando.
É, não tem o que fazer, cara.
Não tem.
Aí você só reza pra separar e cada um ir pra um canto, porque senão a treta vai comer.
É, exato, que eu fiquei assim, na minha cabeça ficou, não briguem, não briguem, não briguem, não briguem, não briguem, não briguem. Aí o que foi agredido verbalmente, olhou pra todo mundo na sala e falou assim, com licença, e saiu. Aí eu fui atrás dele e falou, Samuel, estou indo pedir demissão porque eu não estou aqui para isso. Eu falei, não, vem aqui, bora tomar uma cerveja e conversar.
Bota a mão na cerveja. Conversar.
Depois de ser chope, o guri já mais, né, alegre e tal, aí eu consegui, usando técnica de conflito, que é gestão de conflito, que é a técnica de espelhamento, consegui acalmar o garoto e no outro dia os dois sentaram e se entenderam.
Nossa, que bom, meu Deus. E aí, como é que é essa técnica aí de espelhamento? Porque assim, se alguém grita comigo, bate na mesa, até tem conversa, já aconteceu comigo já, de levantar a voz, bater na mesa e não sei o quê. No dia eu saí fora dessa conversa, no dia seguinte, cara, eu saí só botando o limite. Falei, olha, beleza, aconteceu, mas comigo você não vai fazer isso aí nunca mais, nunca mais.
É, como eu tava, como teve um agente externo, que nesse caso era eu, fica um pouco mais fácil de lidar, né?
Sim.
Você teve que lidar sozinha com esse conflito que foi gerado. O que eu fiz? Eu não foquei no momento, eu foquei no anterior, porque as coisas ali só explodiram naquela reunião.
Com certeza.
Provavelmente tinha outras coisas acontecendo. E qual que era o principal problema? O jeito do menino andar e falar com as pessoas dentro da empresa.
Ah, sério? Mas era como? Era inadequado?
Levantar, ele falava com as pessoas com o nariz pra cima e peito aberto, como se estivesse desafiando as pessoas. E aí, lá no bar, eu levantei e mostrei. Como é que você se sente quando você fala com uma pessoa com esta postura? Eu levantei a cabeça, sem nem olhar pra ele, olhando assim meio de baixo, com o peito aberto na fuça dele. Ele, eu me sinto desafiado. Putz, Samuel. Foi assim a fala dele. Putz, Samuel. Agora eu entendi tudo. O que você entendeu? Sabe o que é, cara? Eu fui criado em comunidade. E lá, eu criei uma postura de defesa o tempo todo.
Caraca!
Então, como ele foi criado em comunidade, tipo favela, né? Ele criou postura de defesa para que não incomodassem ele na rua. E aí ele leva isso o tempo todo.
Fiquei impressionado que com só essa técnica de espelhamento, ele já se ligou de um bagulho que de quando ele era mais novo, que foi isso que fez ele ser assim.
E o que estava incomodando não só o menino que bateu na mesa, mas o time inteiro, era o jeito dele falar, que ele parecia soberbo, parecia arrogante, parecia tava certo o tempo todo, parecia que não ouvia, mas ele ouvia as pessoas. Só que ele tinha uma postura que tava agressiva. Eu falei, então, você não tá, né? Você não tá, né? Você tá na empresa agora, né, cara? Aí no outro dia os dois sentaram e se entenderam por eles mesmos, assim. O que bateu na mesa pediu desculpa também e tal. E trabalharam junto ainda por 2 anos.
Caraca.
Claro que antes de chegar na técnica de espelhamento, eu falei assim, cara, você entende que aqui eu não tô defendendo nenhum lado. Você entende isso? Entendo. Porque eu vou fazer você entender o outro lado da história. Então, não estou defendendo, só quero que você perceba esse outro lado da história. E contei algumas coisas, e também trouxe alguns fatos que aconteceram, que eu percebi com o olhar de fora, né?
Uhum.
E a Dani fala no treinamento dela, contando como uma câmera, né? Tipo, uma câmera que você conta a história sem sentimento, né? Só como fato. Esse é um desafio, inclusive. Todo fato é neutro, nós que colocamos sentido nele, né?
Meu amigo... Que frase é essa?
Todo fato é neutro. Nós é que colocamos sentido a ele. O exemplo mais forte de todos é até a morte. É a morte, assim. A morte é neutra.
Nossa.
A gente que coloca sentido nela.
Profundo.
É bem profundo.
E faz todo sentido, né?
É um exemplo que eu vi quando eu ouvi a frase. Agora, eu juro que eu não lembro onde eu ouvi a frase. Eu queria lembrar.
A gente dá créditos aqui, quando a gente lembra deles.
Não lembro, gente, desculpa.
Mas tudo bem, a pessoa tá acostumada. Eu sou campeã de tirar as coisas do bolso da minha calça, porque eu falo assim, olha, eu ouvi falar, eu já ouvi essa frase, não sei de quem é. As pessoas que lutem. Bom, então, para as nossas conversas, eu vou pegar um site aqui e vou te mandar. Eu sempre pego, cada hora eu pego um site diferente que traz umas perguntas quebra-gelo, e cada hora eu uso um. Aí eu faço uma pergunta para você, eu posso responder também, e depois você faz uma pergunta para mim, aí no shuffle. Então, a pergunta que veio aqui foi, o que que te confortou hoje? O que que gerou conforto para você hoje?
O que gerou conforto para mim hoje? Gente?
Profunda. Você acha que é quebra-gelo profundo aqui?
Hoje eu tive um papo desabafo com uma amiga. Eu tava precisando desabafar um pouco. A gente precisa desabafar de vez em quando, não pode guardar.
Importante conversar com alguém.
E essa pessoa com quem eu conversei, sei que posso conversar e ela não vai jogar julgamento, não vai colocar nada disso em cima. E aí eu consegui falar, pude falar tudo que eu queria, também ouvir, claro, né?
Claro.
Então isso... Me confortou bastante hoje.
Hoje também conversei com a Flor, inclusive, não pude estar aqui gravando com a gente. Bateu um mau papo, foi super legal, me trouxe um lugar de conforto muito grande. E acho que também eu fiz algumas sessões no cliente, né, que foram sessões de sucesso. E acho que quando, é isso, eu vejo gente, porque eu só tô muito na minha cabeça, tô aqui me cobrando, eu tô aqui criando narrativas, eu tô aqui duvidando de mim. Ou às vezes não, às vezes num lado positivo também, mas às vezes eu fico fritando. E aí só a falta de sair, conversar com alguém, oxigenar, nossa, me gera um conforto muito grande.
Entendo.
Acho que essa conversa aqui também foi um lugar de conforto pra mim.
Tá sendo também, viu? Pra mim também tá sendo. E eu lembrei de outra coisa que me gerou conforto hoje. Ver meu filho de bigodinho indo pra escola com chapéuzinho vestido a caráter pra festa julina, que era só da sala dele.
Ah, que lindo!
Gente, isso é lindo demais, é gostoso demais.
Ai, deve ser muito gostoso poder vivenciar e assistir essas coisas, né?
Uhum. Esse também foi outro.
É quase como vivenciar através dele, né? Óbvio que ele é uma pessoa diferente de tu, mas você fica, ai, que lindo, quando eu era criança, ai, como é que ele tá feliz, olha lá.
Vem por aí.
Que gostoso. Vai lá, aperta aí.
Quais resultados de trabalho te deixaram mais orgulhoso ou orgulhosa?
Nossa senhora. Tem algumas coisas que eu tenho orgulho. Acho que eu tenho muito orgulho do Love the Problem, assim... É um podcast que eu já ouvia antes, o fato de ter assumido ele, com esse propósito bonito que ele tem de democratizar conhecimento, né? E receber feedbacks bons, e ver que ele é um feedback de bastante alcance, que ele é um podcast de bastante alcance, me dá muito orgulho, assim, de fazer parte desse projeto. Não é meu, mas eu hoje tô cuidando dele, né? Junto com a Florzinha, e me dá muito orgulho disso, assim. Mas acho que também tem várias coisas que a gente foi fazendo, né, eu como time, porque eu sempre acho que eu não faço nada sozinha, né? Então, eu como time tenho um lugar de ir nos clientes e fazer algumas atuações em que você percebe que a pessoa nunca mais vai voltar a trabalhar do jeito que ela trabalhava antes. E ela se sente muito grata por ter encontrado um novo jeito de trabalhar que faz mais sentido pra ela e que faz mais sentido pra empresa. Então, isso eu sinto muita alegria. Quando, independente se a empresa conseguiu evoluir naquele aspecto ou não, porque às vezes ela vai pra trás, ela consegue. Tem pessoas que ficam marcadas e que falam, meu, nunca mais vou trabalhar do jeito que era antes, sabe? E tu?
Eu te entendo. Esse sentimento, ele é muito gostoso. Eu lembro quando eu gerei um propósito de vida. Mudar a vida de pelo menos uma pessoa por ano. Propositivo, é claro, né? Esse era o meu propósito, ainda é. Ajudar uma pessoa, pelo menos uma pessoa por ano. Na K21 a gente consegue isso.
Então, sim.
Isso é gostoso. Até em mais de uma. Eu, é meio que, acho que o resultado do treinamento de produtividade de ontem tá surtindo efeito ainda, né? Porque passei para rever o conteúdo, que foi um conteúdo recriado, assim, do zero, né? Claro, usando todo o nosso conhecimento. E esse resultado, para mim, ele é um treinamento que virou um treinamento coaching. Ficou bem a minha cara, tipo, bem reflexivo. Eu gosto disso, então eu tô bem orgulhoso disso. Agora vamos ver se ele vai virar.
Pergunta veio assim, o que que chamou a sua atenção, ou o que que você dedicou a sua atenção hoje?
E faz tempo que eu não dedico?
Não.
O aquário.
Não, é o que você dedicou a atenção hoje, né?
Hoje foi um dia que eu saí pingando, assim, né? Hoje foi... Mas coisa que faz tempo que eu não dedico atenção foi o aquário. Hoje eu fui lá no... Que um dos meus peixes se suicidou, ele pulou do aquário, né?
Ai, sei, eles fazem isso, cara. Por quê? Porque a minha avó tinha um aquário de carpas, né? Minha avó era japonesa. Umas carpas, assim, médias, pequenas médias, assim. E vira e mexe elas pra lá pra fora. E eles ficavam se debatendo no chão. E a gente tinha que pegar o peixe e botar de volta. E eu tinha muito medo, porque eu era criança, né? Aquele peixe se debatendo. E eu tinha que pegar o peixe que era maior que a minha mão. Ai, tava nervoso.
O meu aquário é pequeno, não tem desses aí. Aí eu fui na loja de aquário, já coloquei uns peixes novos, renovei um pouco, já limpei o aquário hoje, então é uma coisa que fazia tempo que eu não dava atenção. Mas hoje eu dei atenção a mim mesmo, a minha saúde mental, trabalhei com aquário na hora do almoço, trabalhei com o Tadeu para a gente planejar o treinamento de amanhã de Kanban System Design, que vai ter amanhã o treinamento.
Uhum.
Mexi com a carreira dos consultores da K21, né, que é o projeto que a gente está... Um pouquinho nisso, trabalho de condutor e fiz uma mentoria e fiz uma repescagem de KSI que um aluno perdeu parte do treinamento e eu fiz uma repescagem com ele hoje.
Que legal!
Isso aí foi isso que eu dei atenção hoje.
Que eu dei atenção hoje.
Essa, e foi muita atenção que eu dei pra tudo isso.
Que eu dei atenção hoje. Hoje eu dei muita atenção pro trabalho. Acho que pro cliente, assim, para as sessões, montar material. Está no encerramento de um ciclo. Então, é um lugar muito de, vamos fazer um pouco de resultados, mostrar, já pensar no próximo ciclo, qual que vai ser a estratégia. Então, acho que eu tava mais nesse lugar hoje. E só, eu acho que num lugar muito de me organizar também de manhã, assim. Ontem à noite, hoje de manhã eu fiquei num lugar muito de organizar uma viagem que eu vou fazer, então vou pôr as coisas no lugar, deixa eu listar minimamente o que eu preciso pra tirar da minha mente e botar num lugar anotado, que aí eu não fico louca com tudo na minha cabeça. Então isso também foi importante pra mim. Bora lá, vamos encerrando com o quê? Com um momento que já sabemos aqui, tradicional do nosso quadro, que é Perguntas do Cafezinho. Gente, solta no nosso Telegram quando alguém entra. Ai, vamos lá, você já deu um spoiler, não tava gravando, então conta pra gente se café é adoçado ou puro.
Puro.
Porque... Nem titubeou.
Não, café é sem açúcar. O açúcar tira o sabor do café.
Que isso, eu gosto de açúcar. Eu tomo sem também, mas eu gosto de café. Mas eu gosto daquele café torra média. Aquele que é muito amargo, aí não dá, eu tenho que pôr açúcar.
É que depende de onde vem o café, né? Porque tem café que vem com pau, né? Não vem...
Tem café, meus não amigos, é café. Tem uns cafés que colocam muita coisa no meio, tomem cuidado, viu? Mas...
Exato.
Mas até esses cafés, assim, que são mais... Eu não sei como é que fala, mas... comuns, né, que eu sempre tomei quando era criança, me remete muito a uma coisa infantil, sabe, que eu ia no interior, às vezes, visitar a família da minha mãe, e eles faziam aquele cafezinho cheio de açúcar.
Vem aquela memória afetiva, né?
Então eu gosto também.
Gosta.
Hoje em dia eu já gosto de tomar um café um pouco mais, menos forte.
Te entendo.
Bora lá, cuscuz é doce ou salgado, amigo? E olha, a pergunta é polêmica, hein, que gera treta na K21, que é uma loucura.
É um problema porque eu tô a favor ali dos nossos amigos cearenses, então vai no salgado.
E pior que eu tava vendo Masterchef, uma temporada antiga, e tem tanto tipo de cuscuz.
Exato.
Eu achava que tinha só aquele amarelinho, que você às vezes come com manteiga e tal, aquele paulista e um doce, que é branco, que vai leite condensado. Mas eles estavam sendo vários tipos de cuscuz, eu falei, caraca, dá pra fazer muita coisa.
Sou fortemente influenciado pelos meus amigos Avelar e Lucas, então complicou, filho.
E o feijão, vamos lá, feijão. É por cima ou embaixo do arroz? E porque é embaixo é errado?
É por cima.
É por cima.
Claro que é por cima. Claro que por baixo vai espalhar no prato inteiro.
Ai, como é que você vai molhar o arroz se o líquido tá embaixo?
Ah, entendeu? Não, mas o certo mesmo, o certo é ao lado.
Ao lado? E aí?
O certo é ao lado.
Mas aí você tem que ficar jogando o feijão pra cima do arroz pra misturar. Como é que você vai fazer?
Mas o certo não é a gente ficar misturando a comida no prato. Esse é o certo, a gente comer tudo separado.
Que isso? Agora gerou polêmica.
Exato. O certo é esse. Eu sei.
Diga
disso,
isso pro mexidinho. Diga isso pro mexidinho.
Ah, cara, eu faço um resto de geladeira que particularmente eu gosto, viu?
Que isso, melhor coisa que tem. Para.
É bom demais.
Pega um resto, jogou um ovo, misturou tudo, cara, ficou muito bom.
Minha esposa não gosta não, mas eu gosto.
É.
Eu e minha filha, a gente adora.
E é biscoito ou bolacha?
O que você acha?
Olha.
Claro que bolacha, biscoito não existe. Biscoito não existe.
Que bolacha?
É claro que é bolacha. Oxente.
Tá bom, eu falo que é bolacha também. Muito bem, Netflix ou academia?
Netflix.
Também. Ah, muito legal, Netflix é muito bom. Academia.
Mas eu vou à academia.
Ah, eu faço exercício em casa e já tenho uma preguiça. Vamos lá, ter o poder de voar ou ficar invisível?
Nossa, ficar invisível.
É, você é o primeiro que me responde ficar invisível. Por quê?
Sério?
É.
Cara, que você pode passar em vários lugares assim que... ninguém vai te perceber ali, entendeu? Tipo isso, você consegue ser a mosquinha que você sempre quis ser. Sabe quando você quer ser mosquinha? Você consegue ser mosquinha, por isso.
Curioso, curioso.
Exato.
Eu falava que era voar, porque eu ficava pensando assim, nossa, hoje eu vou almoçar em Paris, aí eu vou jantar na Grécia. E aí eu volto pra dormir aqui em casa. Eu ficava pensando assim.
Mas é, junto de voar tem que ter super velocidade, não é só voar.
É, porque senão eu vou ficar lento. Ah, você tem razão, mas eu quero voar rápido. Vou voar devagarzinho, não dá.
Ué, pô. Então, você tá falando de um superpoder. Eu prefiro super velocidade, então. Aí eu consigo até andando por cima do mar.
Que nem o Flash.
Exato, atravessa paredes e também consegue ficar invisível.
Ah, porque ele é tão rápido que ele fica invisível.
Ele consegue.
Caraca. Tô impressionado.
Eu preferiria a super velocidade. Só pra causar polêmica pra você aqui.
Nossa, eu nunca tinha... Eu vou ter que adicionar isso na lista, cara.
Tem as HQs da DC aqui em cima. Né? Não sei se dá pra você ver.
Ah, não dá pra ver. Não.
Mas tem as HQs da DC aqui. Então,
já entendi porque você escolheu super velocidade. Ai, Samuca, obrigada por ter participado. Pô, que bom que foi conversar com você, te conhecer um pouquinho melhor, poder rir um pouquinho e trocar, filosofar também. Eu gosto. Gosto de filosofar, falar as coisas.
Muito obrigado pelo convite e, se quiser, tamo de volta aí quando quiser. Tem muita história. Quarentaninhos, né? Tem história pra chuchu. Obrigado, gente. Obrigado por ouvir, pela paciência de ouvir esse tempo todo aí. E valeu. Até a próxima.
Obrigada, gente. Até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.
Ish.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.